Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere: conceito de ecodesign ganha destaque em tempos de pandemia. Projeto de Educação Ambiental de Flores da Cunha disponibiliza informações online, cartilhas com as informações ambientais, dicas de separação de resíduos e detalhamento sobre os recursos hídricos do município estão disponíveis para a comunidade. E ainda, a inclusão digital deverá revolucionar as pequenas propriedades gaúchas. Startup Connect Farm planeja atender 5 mil agricultores familiares com ferramenta que aprimora a gestão das propriedades e aumenta a produtividade. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é destaque com o conceito de ecodesign em tempos de pandemia. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, estima-se que devido às medidas de quarentena, isolamento e distanciamento social adotadas justamente durante o período da pandemia de Covid-19, será observado um aumento de 15 a 25% na quantidade de resíduos sólidos domiciliares. Nesse sentido e diante do cenário, o conceito dos 3 R's da sustentabilidade, reduzir, reutilizar e reciclar, voltam ao debate social. A professora tutora do curso de secretariado da Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios do Centro Universitário Uninter, Rafaela Aparecida de Almeida, falou sobre o assunto em entrevista ao programa. Confira!
E essas políticas públicas focadas nessa questão da destinação adequada dos resíduos sólidos, ela já é de longa data, mas ainda assim ela é sempre deficitária. Rafaela, você poderia fazer uma análise nessa linha do tempo?
Faço sim. Se a gente for ver, na verdade, assim, a gente já fala de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, desde a década de 70. E aqui no Brasil, a gente tem uma política instituída para tratar realmente da destinação correta de resíduos a partir de 2010. Então, se a gente comparar ali com a década de 70, 80, que essas questões começam a ser tratadas, e analisar que somente há 10 anos a gente tem essa política, é um prazo muito curto ainda, ela é muito recente, né? Ela fez aniversário aí de 10 anos no mês passado, e ela trata da questão de todos os envolvidos, né? Da participação de todos nesse processo de destinação correta de resíduos. Então, é uma lei federal, mas cabe principalmente aos municípios, né? Fazer o recolhimento, a coleta desses materiais, da destinação correta a aterros. A gente sabe que nem todas as cidades possuem esse serviço, mas principalmente a gente precisa pensar que a lei, ela traz essa coparticipação de todo mundo. Então, as empresas são responsáveis. Mesmo que você seja uma empresa importadora, você também é responsável pela destinação correta. As prefeituras têm essa responsabilidade, os cidadãos têm essa responsabilidade. Mas ainda é muito recente, então precisa se implementar essa política, né? Se construir esse cenário de que nós precisamos pensar a destinação correta dos resíduos. A gente, claro, tem algumas resoluções que são um pouco mais antigas, das décadas de 90, inícios do ano 2000, que são as resoluções da CONAMA, que aí tratavam de produtos pontuais, destinação correta de pneus, de embalagens de agrotóxico, Mas ainda assim é muito recente, né? Por exemplo, de medicamentos, que é uma questão que se fala muito hoje em dia, precisamos da destinação correta para medicamentos. A normativa saiu esse ano, agora em 2020. Então, a gente ainda está gatinhando nesse processo de políticas públicas para a destinação correta de resíduos.
Rafaela, tem uma outra coisa importante. Eu vou ainda usar a nomenclatura antiga, porque nem todo mundo sabe que não se usa mais a palavra lixo, né? A gente não usa mais lixo. Mas eu vou usar essa nomenclatura e depois eu te peço assessoria para explicar por que que não usa mais, tá? Mas, assim, essa questão do lixo, ela é um problema que não é só do Brasil, né? Ela é um problema de muitos países. Tem problemas que tem, inclusive, países que tem até uma situação de cartel do lixo, né? Daria para a gente dizer assim. Então, realmente é um problema muito grave que, se a gente não atentar para ele, vai ficar mais, cada vez mais difícil. E agora, além de termos essa situação de pandemia que aumentou essa produção dos resíduos e já tinha uma dificuldade anterior de dar a destinação correta, agora a gente está com um problema duplo, né? Que é acompanhar as novas legislações, essas mudanças de conceito, o nosso papel enquanto consumidor ou empresário, setor público e privado, isso que eu quero dizer, e todo o novo cenário que virá pela frente, porque nós tendemos a ficar pelos próximos anos mais tempo em casa. E esse já é um indicativo do problemão que vem pela frente, né, Rafaela? Então, nesse contexto todo amplo que eu botei aqui, eu queria que você pensasse aquilo que é importante e a questão do conceito de lixo, enfim.
Eu acho que, assim, é um trabalho conjunto, né? A gente vê muita iniciativa privada trabalhando nesse sentido, no sentido da logística reversa, de recolher os materiais, mas eu acho que ainda falta muita informação, sabe? Talvez iniciativas por parte dos governos realmente de tratar esses resíduos, de incentivar o uso de cooperativas, por exemplo, que é um trabalho muito bacana que é feito e que geralmente é incentivado pela iniciativa privada e não pelos governos. Então, trabalhar nesse sentido também, porque é um grande problema, né? Na verdade, assim, eu sempre brinco, né? Eu falo, aquelas frases da mãe da gente, né, que os produtos não duram mais como antigamente. Realmente eles não duram mais. Não só a questão da pandemia, da gente ficar mais em casa, mas porque os produtos agora têm um tempo reduzido de vida. Então a gente usa por um período menor, até por fatores tecnológicos, pelo que eles chamam de obsolescência programada. Então você compra um produto e ele já tem um prazo de validade, né? Você compra um celular e sabe que ele tem um tempo de vida menor. E isso tudo vai gerando mais lixo, né? Vai gerando mais resíduo e tudo isso precisa ser repensado, né? O que que a gente pode fazer para que não vá para um lixão, para um aterro sanitário e talvez as prefeituras trabalharem mais nesses sistemas de coleta, cobrarem isso dos consumidores. Isso realmente é problema de vários países. A gente sabe que tem países, inclusive, que mandam containers, né, clandestinos para outros países. É um grande problema, principalmente o lixo eletrônico, que as pessoas não sabem o que fazer, não sabem dar a destinação correta. É um grande problema para governo também. Então, como eu sempre falo, a iniciativa privada ela precisa trabalhar junto com as políticas públicas. E nem sempre esse desenvolvimento tecnológico, os avanços que a gente vai tendo, as políticas públicas conseguem acompanhar na mesma velocidade. Então, aí a gente tem um gap que precisa ser resolvido.
Claro, aí vem aquela frase conhecida, ou aquele esquema, aquela estratégia conhecida, que são os três R's, né? No meio privado, bastante conhecido. Enfim, queria que você explicasse um pouquinho como essa estratégia dos três R's, associada à questão do ecodesign, podem ser uma solução.
Então, o primeiro deles é reduzir, né? Então, a gente vai, por exemplo, no supermercado, a gente fala, né? Não vá no supermercado quando está com fome. Porque muitas vezes a gente compra além daquilo que a gente precisa. Não só na questão de ir no supermercado, mas a gente parar e fazer uma análise. Será que isso que eu estou comprando realmente eu preciso? Nesse período de pandemia, eu vejo assim, vários colegas, e até eu mesmo, né, eu mesma nessa situação, às vezes fico olhando aquelas ofertas no e-commerce e falo, nossa, vou comprar isso porque está barato. Aí vale aquela análise. Será que eu realmente preciso? Estou fazendo isolamento social, não estou saindo de casa, será que eu preciso comprar uma roupa nova, um calçado novo? Então, o primeiro deles é reduzir o consumo, tentar reduzir o consumo. O segundo deles, reutilizar, que aí sim está muito atrelado à questão do ecodesign. Então, usar a criatividade para reaproveitar materiais, garrafas PET que vira floreira, pallets, né? Meu pai trabalha em uma transportadora e a gente reutiliza muito os pallets lá em casa. E aí usar a criatividade, cria um sofá, cria uma mesa lá no jardim, cria uma cama, né? Coloca ou uma sala de vídeo e vai lá e cria alguma coisa com esses pallets. Então, tentar reutilizar esses materiais de uma forma criativa. O pessoal da arquitetura faz muito isso, né? Então, é uma lata que vira uma luminária, uma garrafa que vira uma luminária. E a gente tem várias ideias aí na internet para reaproveitar esses materiais. E o terceiro deles é a reciclagem, é a gente fazer o nosso papel de separar lá o nosso lixo, porque tem vários materiais, garrafa PET, lata de alumínio, vidro, tudo isso pode ser reciclado, reaproveitado, e quando a gente faz isso, evita que matéria-prima virgem seja retirada da natureza, que mais energia seja gasta no processamento desses materiais. Então, levar isso para a vida da gente, né? Não só a iniciativa privada, mas cada um de nós fazer a nossa parte. Então, reduzir nosso consumo, tentar reaproveitar esses materiais. Uma outra dica de reaproveitamento, leva para brechó, né? Revende, estende o tempo de vida desses produtos e, claro, usar a criatividade. O ecodesign, além de ser uma iniciativa muito bacana relacionada à sustentabilidade, tem muito a ver com a criatividade. A gente está num período de isolamento, muitas pessoas com tempo livre maior, então vamos usar a criatividade para isso, né? Vamos criar produtos novos, criar coisas novas para a nossa casa e usar a criatividade nisso.
Professora, eu sei que alguns cursos como arquitetura, design de interiores, design, moda, moda estilo, já estão fazendo uso, né? Não chega a ser necessariamente uma disciplina, mas já trazem esses conceitos do ecodesign para dentro das academias, justamente para que esses profissionais que estão se formando agora, eles já saiam com essa visão, né? Claro que a gente está falando aqui da academia a favor, né, desse tipo de olhar, de aproveitamento, de sustentabilidade. Tem o lado das pessoas que podem já fazer isso de forma, enfim, comum, como consumidores comuns. Mas eu queria, que, num exercício de imaginação, pensar o que vem pela frente, pensando em novos profissionais, em novos mercados, porque tudo isso não é só uma questão de sustentabilidade, uma nova economia também, né, professora?
Exatamente, E é uma economia criativa, né, vamos pensar. E eu acho que, assim, principalmente na arquitetura, a gente tem visto muito isso, né, de criar com aquilo que já existe, com reaproveitamento de materiais. Várias feiras de arquitetura, de design, a gente tem visto o reaproveitamento, arquitetos usando isso realmente na prática. Então, ideias super criativas de reaproveitar utensílios de cozinha, coisas que a gente já tem em casa, dar um novo visual e aí reutilizar esses materiais dentro do design. E assim, vem coisas super criativas, né? A gente vê nessas feiras assim, coisas bem legais, bem bacanas, que dão um ar super moderno para as nossas residências. Então, reaproveitar esses materiais, eu acho que tem uma nova consciência, sim, dos consumidores, tem uma nova consciência dos cursos em trabalhar isso com os alunos, e esse é o futuro. A gente precisa pensar a sustentabilidade, e o ecodesign, ele traz muito essa questão, né, de reaproveitar esses materiais de uma forma criativa, inovadora, trazendo arte, né, fazer com que o lixo vire arte, vire objeto de decoração. E a gente precisa pensar no que a gente quer, né, que herança a gente está deixando para as gerações futuras. E quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, desde lá de 1983, já se fala nisso, né? Pensar no consumo de hoje, mas sem deixar que as gerações futuras não tenham, né, matéria-prima ou produtos para serem utilizados. Então, eu acho que o ecodesign vai muito nesse sentido. Não é só uma modinha passageira, né? A gente às vezes pensa, isso vai ser agora. Não, eu acho que é algo que veio para ficar realmente, com essa consciência de postergar a vida dos produtos e pensar a questão da sustentabilidade.
Professora Rafaela, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa hoje, mesmo num dia de feriado, de falar de um assunto tão importante. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço pela participação, espero ter contribuído, espero que, né, os nossos ouvintes possam pensar um pouquinho nessa questão do ecodesign, usar a criatividade, dar a destinação correta para os resíduos, na residência de cada um deles. E essa é a minha mensagem nesse dia de hoje.
Bem importante. Eu acabei não te perguntando, Rafaela, de onde estás falando? Suponho que seja da região do Paraná, né?
Curitiba. Eu sou do
Curitiba.
interior do Paraná, mas já estou em Curitiba já faz um tempinho.
Como é que está o clima em Curitiba? É parecido com Caxias hoje?
Hoje está 20, a máxima de 23 aqui, então está um pouquinho nublado. Curitiba sempre tem essa cara, né? Meio fechada, assim. Ontem fez um sol maravilhoso, mas hoje já está um pouquinho mais ameno.
Bacana a gente saber, né, das diferenças dos climas num país que é continental, né? Obrigada mesmo. Forte abraço para você. Fica o convite para voltares aqui no programa.
Com certeza, assim que vocês quiserem, só me chamar.
Um forte
Obrigada.
abraço. Muito obrigada, professora. Valeu mesmo. Você ouviu a professora tutora do curso de secretariado da Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios do Centro Universitário Uninter, Rafaela Aparecida de Almeida. E no próximo bloco, Projeto de Educação Ambiental de Flores da Cunha disponibiliza informações online, cartilhas com as informações ambientais, dicas de separação de resíduos e detalhamentos sobre os recursos hídricos do município estão disponíveis para a comunidade. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
Que é pra ser, mas será? Não, não se engane, não me olhe sem se ver. Se quer que te chame, vê se faz por merecer. E se for pra ser, então chega pra cá e dá um beijo, vê se assim me cala. Deixa pra lá. E dá um jeito de ficar no clima. Chega pra cá e dá um beijo, bora ver o que dá. É, você nem sabe, talvez nunca vá saber. Tu se fecha e abre um vão, desbanca o meu querer. E diz que é pra ser, mas será? Se faz por merecer, e se for pra ser, então chega pra cá e dá um beijo, vê se assim me cala. Deixa pra lá e dá um jeito de ficar no clima. Chega pra cá e dá um beijo, bora ver no que dá.
Galera, aqui é o Thiago York e eu também estou ligado na mais nova FM.
Chega pra cá. Chega pra cá. Então chega pra cá e dá um beijo, vê se assim me cala. Deixa pra lá e dá um jeito de ficar no clima. Chega pra cá e dá um beijo, bora ver o que dá. Chega.